Terras raras, carnes raras. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega, assim como eu, o pó da viagem. Como você já percebeu nessa introdução, eu quero primeiro pedir, de alguma forma, desculpas para você. Porque a minha voz não está das melhores, uma sinusite aguda, herança da viagem dos Estados Unidos e de passar algumas horas dormindo num daqueles hotéis com carpete, e também por conta de passar horas dentro de uma caixa, de uma garrafa térmica nas alturas, com centenas de pessoas, várias delas tossindo, inclusive ao meu lado. Mas enfim, estava melhorando, fui lá no curral trabalhar essa semana, embarcar umas novilhas gordas para o frigorífico. E aí o Goiás, meu amigo, o Goiás já está seco, seco, diferente de vários outros. Acho que é Goiás e Tocantins são os estados com uma situação mais crítica do ponto de vista de umidade. E aí, poeira de curral, meu amigo. Mas enfim, já estamos medicados com velha dupla anti-inflamatório e antibiótico, e vamos em frente que atrás vem gente. Então, desculpe pela voz. Lembrando que estamos aqui na companhia da Flex Nutrição Animal, do meu amigo Rodrigo Cantoni, fábrica, nossa parceira. A nossa fornecedora de suplementos minerais, proteicos, energéticos, ração, enfim, todos concentrados da Fazenda Terra Madre. Estamos em parceria também aqui nesse espaço com Otimiza Gestão Rural. Se você quer transformar a sua fazenda em números, contate a franqueada Integra, localizada em Goiânia, no setor oeste. Se você tiver algum contato, cheque o Instagram da Otimiza. UPL é a empresa que tem vários amigos. Essa empresa que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. Estamos falando de pasto, porque se o boi é gordo, o pasto é forte. E por fim, segue conosco Sicoob Cred Goiás. Ê, turma arretada do Sicoob! Eu vou mandar um abraço para o Celso, estava no food truck esse fim de semana, essa quinta-feira. Encontrei o Celso do Sicoob Cred Goiás, conversamos rapidamente. Cooperativa essa, lá no setor marista de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista de Goiás. É o braço forte financeiro da Fazenda Terra Madre, o conceito diferente de banco. Recomendo fortemente. Pessoal, vamos começar assim. Voltando ao Brasil, depois de alguns dias na América, ainda vai ter muito conteúdo relevante. Foi uma viagem. Agradeço novamente a Silva Feed, nas pessoas do Clécio, do Marcelo Manella, do Ulisses e do Germano, além de todos os companheiros de viagem, né, que fizeram a gente ter momentos, sim, de parceria, de amizades novas, de reforço de amizades antigas, momentos de aprendizados e momentos de negócios em conjunto. Nascem negócios nessas rodadas de viagem, né? E vão ter mais conteúdos desse. Mas, enfim, toda viagem, eu costumo dizer que a viagem é quando a roupa. Viajar é trocar a roupa da alma. De novo, viajar é trocar a roupa da alma. Eu li isso, adivinha onde? Numa viagem fantástica lá em Fernando de Noronha. Se você não foi em Fernando de Noronha, eu coloque na sua lista, ou se ela está na lista, vá, execute. É um prazer, é inenarrável estar em Fernando de Noronha. E dentre milhares de coisas bacanas, para quem gosta de pecuária, foi lá que desembarcou o Nelore em terras brasileiras. Então, estar na praia, aonde o Nelore pisou pela primeira vez no nosso Brasil, é realmente algo diferenciado. E eu li isso lá em Noronha, nunca mais esqueci. Viajar é trocar a roupa da alma. E nós trocamos a roupa da alma nessa viagem a Idaho, Montana, Wyoming, Oregon e estado de Washington. Com muitos aprendizados novos, vai ouvir mais conteúdos. Mas voltando aqui ao Brasil, a gente teve uma semana muito agitada, né? A gente teve notícias, eu diria que a nossa semana foi bombardeada por uma série de notícias, né? A primeira delas, na verdade, começou no domingo, né? Em pleno Dia das Mães, a China me posta uma informação de que o Brasil alcançou no dia 9 de maio, sábado, véspera de Dia das Mães, 50% da cota estipulada para o ano 2026. Ora, como assim? Como assim, chinês, meu amigo? 50% no dia 9 de maio, sendo que no último informe, onde a gente tinha transcorrido janeiro, fevereiro, março, a gente falava, foi postado pela China, 46% da cota. Como que com um volume de exportação recorde em abril, a gente chega no dia 9 de maio com apenas 50% da cota, ou seja, nós evoluímos em 3 meses 46%. Então se eu não faltei na aula de aritmética, na aula de matemática, nós estamos falando 15%, né, ao mês. Aí você chega no mês de abril, recorde de exportação e caminhou só 4%, moçada. Eu disse isso, não é informação, eu repeti essa frase, eu vou dizer de novo. E isso cheira, não faz o menor sentido a gente ter, né, essa tal dessa cota. O Brasil é o hipermercado do mundo. A gente entrega comida, a gente entrega, na verdade, é paz, né? Quando a gente analisa o S&D, Supply and Demand, ou seja, oferta e demanda mundial não combina com o negócio de cota, de tarifa, de sanção comercial. Por quê? Porque não há como o mundo, só para vocês terem uma ideia, no hemisfério norte desenvolvido, se a gente juntar Estados Unidos, Canadá, zona do euro, Inglaterra, a gente tem um déficit anual previsto para 2026 que não se cansa de ser atualizado de 1 milhão e 800 mil toneladas de carne. Ou seja, essa turma vai comer esse volume de carne a mais do que produziu. Então não tem como. E o que acontece? Quando a gente vê a carne faltando, a gente lembra de fome. E como diria Roberto Rodrigues, um homem com fome é um homem revoltado. Um homem cujos filhos estão com fome é um homem revolucionário. Então não interessa a nenhum país, especialmente a China, que pela política do filho único tem muitos homens, homens solteiros. E qual é o homem que faz, qual é o ser humano que faz revolução quando está revolucionário, quando está revoltado, para lá de revoltado? Ou seja, quando quer quebrar as coisas e mudar. É o homem do sexo masculino, solteiro, até 30 anos. E que existe na China, aos montes, com a política do filho único. Então, moçada, não faz o menor sentido. E a China, na minha visão, já que a brincadeira sempre é desse jeito, eles dizem o que vale é o que eles falam, e eles não escutam nada do que, ou muito pouco do que a gente argumenta. Essa relação China-Brasil, no fundo, ela é assim. Ah, deu um caso de encefalopatia espongiforme bovina atípica. O mal da vaca quase louca, que o Brasil nunca teve. Mal da vaca louca, já tivemos 7 oportunidades da esponja. Encefalopatia espongiforme bovina EEB atípica. E aí a gente suspende, porque eles e o Brasil negociou um acordo bilateral de exportação de proteína, um protocolo bilateral que, ao menor Ao se ter notícia de um novo caso de EB atípica, atípica, ela não é típica como há em vários países desenvolvidos, né? E que é um risco de problema de saúde pública, humana, no caso de ela ser típica, formado por um prion. Aqui no Brasil, é uma condição natural dos animais, geralmente em idade muito avançada no abate. Mas a China convencionou com o próprio Brasil que, né? Então tem que parar a exportação imediatamente. E ela, a China, é quem dita o dia que essa exportação volta, né? Então sempre foi assim. Então eu sempre falei, ela vai, um belo dia, ela vai falar que a cota foi atingida, um belo dia ela vai dar um delay nessa entrega da cota. E é assim que aparentemente a coisa está rolando, né? Então o mercado foi para cima. Beleza. Aí vem ato contínuo, seguido, e nesse mesmo rumo, né, de não fazer o menor sentido, o Donald Trump publica que os Estados Unidos vai deixar de cobrar a tarifa, por exemplo, do Brasil, de 26,5%, né, da carne que exportarmos para lá, por 200 dias, até novembro desse ano, sem cobrar nenhuma tarifa de não só o Brasil, vários outros países da América do Sul. Na mesma esteira de raciocínio, de racional, que eu disse aqui agora. Não faz sentido. Eu vi de próprios olhos, calculei, né, num supermercado norte-americano, um incremento de preço de carne na gôndola de 20 de a 25%, se a gente pegar carne moída, alcatra e filé mignon. Fora a gasolina que aumentou 70%, então não faz sentido. Os Estados Unidos, ano passado, implementou as tarifas rapidamente, coisa como 60 dias depois, tirou as tarifas adicionais de exportação de carne do Brasil. Então, e a gente viu encontros entre. A gente está falando de Brasil, Estados Unidos e China. E esses três mandatários dessas nações se encontraram essa semana e discutiram com certeza terras raras e carnes raras. Há muito cardápio sobre a mesa e eu diria que algumas negociatas estão ocorrendo com o Brasil de sobremesa. Rimou. A rima não é rica, a rima é pobre. E talvez nós permaneceremos pobres porque o Brasil é o segundo lugar do mundo em estoque de terras raras. Para que você que não sabe o que é terras raras, vamos traduzir, que são alguns minerais importantíssimos, por exemplo, para fazer foguete, por exemplo, para fazer muitos produtos de tecnologia. Então, as nações precisam desses minerais, são críticos. Eles não estão abundantes na natureza. E tudo indica que o Brasil tinha uma oportunidade gigantesca de mudar de patamar. Mas não. Por uma negociata política, está entregando aos Estados Unidos, com pouquíssimas contrapartidas, em virtude de livramentos políticos, inclusive de lei Magnitsky, né? Sem nenhum legado, a não ser um olhar de curto prazo para a política, né? De um governo brasileiro que quer se aproximar dos Estados Unidos e, para isso, põe na mesa de negociação algo que seria um trunfo do Brasil. E, da mesma forma, a carne está nessa conversa com os Estados Unidos e com China, né? A soja, o tanto. Só para você ter uma ideia, vários CEOs estavam presentes na comitiva norte-americana que teve, depois de vários anos, na China. Um dos CEOs que estavam presentes era, por exemplo, o CEO da Cargill, empresa que eu tive orgulho, que eu trabalhei durante 5 anos, e que é uma mega empresa da área de soja. Inclusive, a soja sentiu, né? O mercado de soja sentiu essa semana depois do encontro entre o Trump e o Xi Jinping. Tá certo? Então, tá na mesa, terras raras, carnes raras, né? O fato é o seguinte, ato contínuo, seguindo aqui, muitas notícias de sinal trocado. Então, notícia China, evoluiu só 4%, o que é uma conversinha para boi dormir, jogou o mercado para cima. Estados Unidos, à noite da segunda-feira, vai deixar 200 dias sem imposto, o mercado mais para cima. De repente, vem a notícia que nos Estados Unidos o Trump teve dificuldade com essa medida, né? E aí os republicanos, base, né, do candidato Trump, presidente Trump hoje, reclamaram, e aí houve, não, pera lá, vamos recuar, recuaram. Aí no mercado para baixo, mercado futuro. Aí vem a Europa, mais do meio para o fim da semana, e fala que a partir de setembro, né, o Brasil está fora, né, dos países para exportação de carne para aquele continente, em tese, preocupações de antimicrobianos. Agora, meu amigo, a Europa é o seguinte, cara, é mercado para baixo. Mercado para cima, mercado para baixo, muita notícia com sinal trocado. E agora é a Europa, vamos só abrir um parênteszinho. A Europa é o seguinte, a equação da Europa com relação à carne bovina brasileira é o seguinte: nas últimas décadas, na última década, talvez um recorte aí de 6 anos, 7 anos, o que resume a Europa para a gente, não que ela não seja importante, leva alguns cortes da roda, da carcaça bovina, paga bem, tá tudo certo, né? Mas a política que tem ocorrido com a Europa é o seguinte: a Europa exige cada vez mais e compra cada vez menos. Então não vem me encher um saco com o negócio de antimicrobiano. Claro que esse assunto é relevante, mas para isso a gente tem, né, o Códex Alimentarius, a gente tem o nosso ministério. É muito bem regulado no Brasil, cara. Aliás, cara, se você quer saber, visita uma fábrica de suplemento mineral nos Estados Unidos e compara com a limpeza, qualidade, organização, processo, procedimento das fábricas de suplemento mineral do Brasil, principalmente as que são filiadas da Asbran. Cara, não tem como beirar, como diz o goiano. É incrível como as fábricas brasileiras são melhores. Os frigoríficos brasileiros atendem quase 200 de países. É um negócio incrível que nossa política sanitária faz. Agora vem me falar de antimicrobiano, vai conversa para pentear macaco, né? Bom, então assim, aí mercado para baixo. Então o mercado futuro oscilou muito fortemente ao longo da semana por conta dessas notícias. A gente observa claramente em estados como Mato Grosso, principalmente MS, Pará, diferenciais de base, né, mexidos. Para quem negocia no indicador do frigorífico J alguma coisa, você está percebendo, né, que lá no Mato Grosso os caras pagam aí 3,65 com o indicador da Tagro de São Paulo, tendo fechado a semana, né, em 343, né? Tá certo ou não? Até pegar o número aqui exato, ó. 3 aqui, ó, 344,29 para ser mais exato. Lembrando que na semana passada a gente tinha 353, então uma perda de quase R$ 10 na semana. E aí, para acabar de então assim, desculpe, só fechar esse parênteses. Então não tá fácil comprar boi, e a compra China ainda existe. Mato Grosso do Sul, Pará, os diferenciais estão bagunçados. Os preços estão próximos de São Paulo, né? Isso é sinal claro de que a compra China existe. Aí você vê, essa semana em Goiás, moçada, missão chinesa para habilitar mais plantas, cara. Então, assim, não tá fácil baixar o boi, e é impossível, seja Estados Unidos, seja a China, as duas superpotências mundiais. Se o mundo fosse um avião a jato com dois motores, um em cada asa, um é os Estados Unidos, outro é a China. E os dois não conseguem abrir mão da carne bovina brasileira. Só que tem muito sinal trocado, tá dificílimo de interpretar o mercado. Não tente fazer isso. Esqueça interpretar o mercado. Tente no se proteger. Você não vive de definir o futuro dos preços, de adivinhar o futuro dos preços, você vive de proteger a sua margem. Não tem como interpretar isso, é o mercado futuro, fica, ele está preso dentro de um intervalo de 337 até 350, tem oscilado aí, né? E vamos ver, ele está querendo romper esse movimento e parece que está querendo romper para baixo nesse momento, né? É, mas não está fácil, você pega Mato Grosso, por que que Mato Grosso está tão firme? Essa semana me perguntaram, né? E cara, primeiro, o produtor lá, o pecuarista lá está capitalizado, tem muita agricultura misturada, os caras são grandes, eles negociam melhor. Os três grandes frigoríficos brasileiros estão lá. JBS, Marfrig e Minerva, isso dá uma competição interessante. Plantas frigoríficas grandes, tem plantas gigantescas, as maiores do país. Reposição muito forte, moçada. O boi magro no Mato Grosso não está nem aí com o que está acontecendo no boi gordo. E bastante chuva, molhado lá o chão. Diferente de Goiás, que está crítico, né? Outra coisa, moçada. Esse para mim é a resposta por que o Mato Grosso está tão firme com relação a São Paulo. Lembrando que vamos agora completar o nosso time de empresas parceiras do Front. Temos aqui a MSD Saúde Animal. Temos aqui Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa e Rancho, gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa, e por fim, WS Climatologia. E a semana continuou, quinta-feira, moçada, muita conversa nos grupos sobre o tal do bezerro desmamado de 250, 60, 70 quilos de média, às vezes 290 quilos de média. Às vezes 300 quilos de média. Tem indivíduos com 330 arrobas, com 11 arrobas na desmama. Esse bezerro, aí o recreador vai lá comprar e muitos querem refugar esse bezerro. E aí, cara, esse é o melhor indivíduo. A gente até vai fazer, eu vou fazer um podcast específico disso, que não vou esgotar o assunto agora, não. Mas houve muita celeuma. O que você acha? Eu vou deixar a pulga atrás da sua orelha. Você, como recreador em Verniz, você vai lá, acha um bezerro de 10 arrobas. Se você vai pagar R$15,50 o quilo, 10 arrobas, né? Se eu não errei na conta aqui da matemática, você vai pagar R$4.650 esse bezerro. Bezerro de 300 quilos a R$15,50 o quilo. R$4.650. Aí o recreador invernista pula e fala, mas com esse dinheiro eu compro um garrote. Pode até perder na qualidade genética, mas eu ganho na era, um ano. E aí? Como é que resolve isso? E para o criador? O cara que fez é um animal diferenciadíssimo. Será que ele é o produto certo? Será que ele não é o produto certo para a pessoa errada? Será que esse animal de peso de desmama, muito acima dos 7 arrobas no boi 777 da cria, né? Muito acima do primeiro 7, será que ele não exige um outro sistema de terminação? Será que ele é um animal certo para a pessoa errada? Enfim, deixar essas perguntas aí para vocês. Mas o fato é que a gente encerrou a semana com pressão no físico, uma perda de mais ou menos R$10 por arroba, tá certo? É, 340 em São Paulo, de mínima, 345 de máxima. Não vimos mais 350. Tampouco vimos boi abaixo de 340. Uma notícia que a gente não gosta de dar. Mercado interno, frigorífico de mercado interno, também aliviou o pé, né? É, a carne deu uma meio de mês, pós-dia das mães. Ela deu uma voltadinha, tá certo? Sem desespero. As escalas estão levemente maiores, muito reporte de fêmea em escala, tá certo? O futuro muito volátil, como eu já disse, e essas notícias de sinal trocado. Esse foi o ambiente da semana. Então, gente, cara, o que, que tem que falar? Tem que falar para surpresa de zero pessoas. Ou tem alguém surpreso que maio tem mais boi, vem o frio, tem vaca que saiu da estação de monta vazia, já deu toque, tá desmamando. Será que alguém, essa vaca já fez o serviço dela, ela vai pro mercado? Isso está acontecendo muito, mesmo no ano de incentivo para a cria, né? Alguém fica surpreso de ter mais oferta em maio? Será? Será? É igual aquele vídeo meme, né, da internet. Será mesmo? Então, assim, não tem muito. muito o que dizer. O que tem para dizer, moçada? Aqui é uma coisa bacana. Para quem escutou o front, para quem usa as ferramentas, a gente, pô, vou dar um exemplo meu, né? Aqui vem um ensinamento, né? Essa semana a gente, eu tenho algumas puts ainda na Guaiaca. Nós compramos puts. Vou dar um exemplo, eu comprei com dois strikes, 350 e 345. Vamos dar um exemplo nas puts de 345. Foi o volume maior que eu comprei. Foi nem o 350. Então essa semana, cara, o mercado 340 cravado, né? Eu falei, cara, minha put de 345, embarquei o último lote para qual essas puts foram compradas nessa semana, na terça-feira. Aí falei, bom, o mercado estava 339,75, comprador, a melhor oferta de compra, e a melhor oferta de venda 339,95. Vamos arredondar aqui para 340. Bom, se eu tenho uma put na minha mão de 345, eu vou ganhar R$5 se eu ligar lá na minha corretora e falar, olha, eu quero exercer o meu direito de estar vendido no nível de 345, porque foi isso que eu paguei. Eu paguei um prêmio para ter o direito de estar vendido no nível, vou dar nesse especificamente aqui que eu vou falar, no nível de 345. Eu exerço, eu quero exercer. Aí eu fiz, aí eu falei, ó, vou ganhar 5, vou recuperar, né, o prêmio que eu paguei e vou ganhar mais um tico-tico, vou ficar com, vai dar essa operação de exercer essa put, vai me dar R$5 por arroba. O mercado estava R$339,95. Ao falar com meus amigos lá do BTG, da corretora, da Radar, a turma falou, Rodrigo, por que, que você não... Eu falei, olha, vamos exercer umas puts, eu tenho um pouquinho aqui ainda, não quero exercer tudo, ainda vou ficar. Ah, Rodrigo, mas você não acabou de abater os animais? Acabei, mas o mercado está embaixo. Olha que maravilha, cara, o mercado está embaixo. O animal já morreu, já foi abatido, e eu mantendo a put, eu consigo, tipo assim, como é que eu vou dizer... O boi dá uma reencarnada. Eu consigo continuar a aumentar o meu lucro, a minha margem, mesmo com o animal sendo abatido. Por quê? Eu posso liquidar, exercer essa opção só lá no fim de maio. Se a curva for para baixo, eu vou capturar toda a queda, né, especificamente desse lote que eu estou falando, que eu embarquei para o frigorífico dia 12 até o dia 29. Então eu posso ficar. E eu estou com uma parte eu pus para dentro, peguei o dinheiro, uma parte eu ainda estou lá. Aí eu fiz a conta e falei, bom, vai ser R$5. Liguei lá para o meu corretor, falei, Douglas, tem dois jeitos de fazer. Tem uma que configura day trade. Esse é o primeiro, vamos falando desse assunto, né? Para quem liquidou as puts, tem duas formas de você exercer. Uma que configura day trade, portanto o imposto do lucro eventual a apurar, ele é de 20% e não de 15%, toma cuidado. E outra que não configura day trade. E uma terceira forma, que eu não sabia... Sinceramente, eu não sabia, cara. Eu posso vender a minha put. Vender para alguém que me paga mais. Eu recebi R$6,25 pela put de 345, cujo mercado estava em R$339,95. Vou arredondar a 340. Então, ao invés de receber R$5, o strike que eu... Porque R$5, o strike que eu comprei era 345, mercado a 340, 5. Não, alguém falou, ó, eu pago R$6,25 para você me transferir esse dinheiro dessa put que você comprou. Rapaz, é sua, tá aqui. Tá aqui, é sua. Eu não paguei isso do prêmio. Então assim, consegui capturar esse valor, então houve um ágio em cima do valor. Para mim, uma venda da put ia ser exatamente no valor intrínseco de onde estava o mercado futuro, e não. Pelo mercado futuro, eu ia ganhar R$5. Pelo ato de exercer, de liquidar essa opção de venda, a put. Mas foi R$1,30, para ser mais exato, que eu recebi a mais pelo fato de ter vendido a minha put. E esse é o ensinamento da semana. Então tem mais uma forma. Essa put ela vai ser liquidada, se eu não fizer nada, em maio, sim. Mas eu consigo colocar esse dinheiro para dentro e ainda com um ganho, né? Em vez de ganhar R$5, eu coloquei para dentro R$6,25. Então, meu boi, mesmo depois de ser abatido, ele continuou me dando lucro. É um boi reencarnado. O nome desse boi seria Kardec, será? Então é isso, moçada, é mais um ensinamento. Teve amigos meus, eu tô dando um exemplo aqui da PUD de 345, porque foi desse lote em específico. Se fosse 350, tem R$5 a mais. Teve gente que comprou PUD e que está liquidando R$15 por arroba, né? Fez muito melhor que esse que vos fala. Tem muitos de vocês que assistem, faz muito melhor do que eu. Eu não sou exemplo para muita coisa, não. Talvez a minha melhor virtude é fazer você pensar, escrever um pouco, ter alguma criatividade para isso, mas muita gente executa as coisas muito melhor que eu e eu aprendo muito com todos vocês. Moçada, a voz já está falhando. Eu peço perdão pela qualidade da minha voz. Fico por aqui. Foi um dia maravilhoso hoje, né, na segunda etapa do campeonato goiano de rédeas. Minha filha teve a satisfação de ser reservada campeã. Na primeira etapa ela foi a grande campeã, na segunda etapa ela foi a reservada. E amanhã, né, no sábado, dia 16, tem a terceira e última etapa do Campeonato Goiano e a divulgação, né, o encerramento do Campeonato 2026 Goiano de Rédeas. Vamos ver como é que vai ser a posição dela no final e eu compartilho aqui com vocês depois. Fiz um texto, né, vou finalizar esse front com um texto que eu fiz no Instagram sobre cavalo, né, e que eu faço questão aqui de compartilhar com você, né, para a gente terminar aqui, né? Quando eu postei uma foto, né, do animal do potro da minha filha, muito bonito o animal, dizendo que ele era uma pintura de Deus, o retrato do paraíso sobre quatro patas. E que aquele post não falava sobre cavalo, ele não era sobre cavalo, é sobre voltar à essência do ser humano, lugar de onde nunca o ser humano deveria ter se afastado. O ser humano que está mais perto de um cavalo é um ser humano que está mais próximo, né, do que de fato a gente leva da vida, que são experiências que marcam a alma. E é para isso que a gente está reencarnado ou talvez encarnado pela primeira vez aqui. A gente vem aqui é para isso, para acumular essas experiências, para corrigir rotas, para crescer. A Terra é um mundo de provas e expiações, elas servem para consertar rotas erradas. Lógico que a gente tem o livre-arbítrio no meio de tudo isso e a gente mantém muitas vezes o erro, mas a gente estar encarnado aqui, essa oportunidade, você que me escuta, é um grande presente. É uma oportunidade de Deus para você evoluir seu espírito, né? E ele te traz aqui para esse mundo de provas e expiações e de experiências maravilhosas para que essas experiências marquem a sua alma. E já que a gente falou de Deus, não é por acaso que temos equídeos iluminantes na cena do nascimento de Jesus, o presépio de Natal. Uma das cenas, talvez uma das mais vistas ou a mais vista da humanidade. O cavalo ensina muito, ensina que o talento importa, mas que ele não sobrevive sem o esforço diário. O cavalo ensina que sempre, todo dia dá certo. Afinal de contas, ou a gente consegue o que a gente está querendo no lombo de um cavalo, ou a gente aprende a conseguir na próxima. Amizade é a palavra que define a relação do homem com o cavalo. São amigos essas almas, e não apenas animais. Muito mais do que preço, eles têm valores. Eles ensinam valores nobres para quem convive com eles. Não é acaso as crianças em geral terem muita atração por cavalos. Crianças são seres muito puros. Tão puros que cavalos são usados para terapia, ecoterapia ou até em hospitais para alegar pacientes sem esperança que estão lá nos quartos, nos leitos dos hospitais. Há vários vídeos de equídeos relinchando no velório de seus tutores. Essa semana eu vi um no G1. Só não percebe tudo isso que eu estou dizendo quem não tem sensibilidade de ver ou não teve a oportunidade de estar junto com o cavalo. Portanto, eu reforço. Você que tem condição, dê um cavalo de presente para o seu filho. Você que, mesmo que mora numa grande cidade, vá num centro de ecoterapia. Deve ter aí na sua cidade. É maravilhoso. Dê o privilégio, a honra, a graça da sua filha, do seu filho conviver com esses animais. O que o homem fere, o cavalo cura. Pessoal, obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Falamos de muita coisa aqui, de mercado, até de cavalo, né? E é isso. Na próxima semana estarei aqui, se Deus quiser, com uma voz melhor. Peço perdão mais uma vez. Espero que você fique com Deus essa semana. Calma, o mercado é para cima, mas nada é em linha reta. O boboi é muito firme, né? E vai encontrar o caminho de retorno à firmeza no devido momento. Para mim, isso lá para julho, agosto. É isso, moçada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está num leito e que precisa de nosso cuidado, nosso amparo. Semana que vem a gente volta, talvez falando do bezerro de 10 arrobas, talvez falando de algumas coisinhas, de umas palestras que eu participei essa semana. E é isso, tudo junto e misturado, esse é o Front. Falamos da vida. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus.